Phelps e de Kleber, que eles vão ganhar no primeiro turno com o Alisson.
Ah,
então, assim,
entendi.
Aí cada um que faça agora a sua previsão, né? É uma coisa nova, né?
É, isso.
É uma previsão bem desinteressada, né?
Kelpis deu duas entrevistas esse fim de semana, ele fez uma radiografia bem desastrosa da bancada federal do Rio Grande do Norte, falou horrores mal da bancada federal.
Foi duríssimo, né?
Foi duro.
Eu só não trouxe o corte porque
falou
já faz...
das emendas...
relatou PIX.
As emendas PIX diz que eram rachadinhas. E aí teve numa das entrevistas, ele foi questionado se ele ia falar sobre isso numa nominata onde ele tem três deputados federais, que são os deputados Robson Faria, João Maia e Bênis Leocádio.
E do Centrão, né?
E do Centrão, cheio.
E ele não vai querer,
emenda.
Não, essas emendas,
ele
foi eleito?
Não, acho que não. Aí ele disse, não, só você não foi eleito, né?
Pois
aí
é.
Ele disse que vai falar assim dos deputados. Aqueles deputados que prometeram dar a ele 5 mil votos. Eles não vão dar, Dani.
E coluna.
Lembra, assim, só recapitulando, aquela
guerra,
história que
eleição.
Ficou firmado que Kelpis Lima faria parte daquela nominata, desde que os três deputados, que eram muito bem votados, que têm muitas bases, cada um liberasse bases equivalentes a 5 mil votos para ele. Aí já teve aquela história que ele deu uma declaração dizendo assim, eu só sei que eu vou ganhar, o resto
foi.
Alguém perde.
É, isso,
e
alguém
aí agora
perder.
Essa declaração de novo, então eu acho que Kelpis suba e desça dessas bases de João Maia, de Robson Faria,
será que Zé Agripino está achando disso?
Leocádio,
hein?
Ele se esqueça. Eu acho que Zé Agripino deve estar assim, não, Kelpis, não sai agora não, porque ele só tem uma nominata com 6, eles não chegaram a 9.
Pois é.
Ele só tem 6, então Kelpis fica aí, Kelpis vai ficar brigando, dizendo
enchendo
o que ele quiser, enchendo o saco até o final das contas,
vai.
Cheio de moral.
Isso,
e
é
eles
moral.
Sem um pingo de moral
pra
de puxar o bordão.
Eles estão no mínimo, né?
Isso.
Eles estão no mínimo.
E
né?
Eles sem um pingo de moral de calar a boca de quem.
Agora sim, ele fez uma...
Ai, uma coisa que eu me lembrei agora, desculpa, Daniel,
não,
fale. Não, é outro assunto, vá. É o mesmo assunto para outras pessoas.
Ele fez uma afirmação duríssima também contra Stevenson, dizendo que Stevenson... tem uma prática de agredir mulher, né?
Exatamente. E ele citou um rosário de mulheres.
Isso.
Que ele disse que
Fátima Bezerra, Nilda,
começou
prefeita.
Por Nilda, prefeita de Parnamirim,
isso.
Né? Aí falou Fátima, falou uma senadora, falou uma candidata de Mossoró, falou a irmã dele,
isso.
A própria irmã de Stevenson. Ele disse que ele tem uma coisa de agredir mulheres. Ele,
ele disse que
falas misóginas
que
estão declaradas e está aí para todo mundo ver,
ele
né?
Assistiu um policial batendo uma mulher, ele disse, eu não sei
então,
que ela
essa foi
fez para merecer.
Para merecer, levar uns bons tapas.
É,
uns tapas bons desse.
Tapa bom.
E ele ainda disse mais, olha, o Stevenson que de 8 anos atrás não existe mais.
Fui.
Eu votei no Stevenson que andava de cacetete com o nome corrupção. Esse Stevenson chegou em Parnamirim, escondeu o cacetete, pediu voto para o
Salatiel
e agrediu o Nilda.
Foi. E ele disse o seguinte, que Stevenson...
Tá com a bicha, tem que trazer Kelpis de novo aqui,
acho.
Viu?
Stevenson, quando sai daqui para lá, ele vira um gatinho. Ele só é brabo quando vem de lá para cá. Daqui para lá ele vira um gatinho e só faz tudo que Alcolumbre manda. Alcolumbre diz assim, vote nisso, viu? Aí ele volta. Faça isso, viu? Porque senão não tem as emendas.
E no final das contas, cerca de 70% desses... Views, né? Viu? É a favor de Lula,
do
governo Lula. Projetos de Lula.
Me diga assim, porque assim, é tudo bem que a imprensa do Estado virou uma grande esculhambação, infelizmente. Mas você.
Não, isso não, Doni.
Com ressalvas, né?
Com ressalvas, com boas ressalvas. Mas assim, uma pergunta óbvia a ser feita é a seguinte: como é que você, durante 4 anos do governo Lula, votou com Lula e agora está dizendo que é melhor Flávio Bolsonaro?
Pois é.
Me explique
isso.
Isso
aí as campanhas conseguirem
também.
Trabalhar, conseguem mostrar essa contradição no político que se tornou Stevenson Valentim. É uma contradição claríssima, não é? Do discurso e das ações.
Será que ele dava entrevista a gente aqui, Daniel?
Ele poderia vir,
ele
né?
Ele é seu amigo. Chame ele.
Ele processou,
Daniel,
inclusive, um jornal de Túlio, recentemente, Túlio escreveu na coluna dele. É, aqui tu vai, não processando a gente, né?
Não, ele não vai processar.
Eu já tô
ele
com
ele
um,
trata
né?
com educação, como
Chame
todos
ele
os outros.
Aqui
né?
Pra gente ver se a gente convence, dá uma rosquinha a ele, pra ver se ele.
A rosquinha do Daniel Menezes, como diz nosso amigo Raposinha, que não chegou ainda, viu? Deixa eu só concluir aqui o que eu ia dizer, que eu me lembrei agora, tá. É que eu vi Cadu e Dr. Bernardo pulando dentro de um rio. Que rio
e
era
Samanda
aquele?
Também.
Samanda é, também
menina, menina, é um açude que tem é um a fazenda açude. De Dr. Bernardo. Eu morro de vontade naquela fazenda.
Era alto aquele
mas quando eu olho para aquela fazenda dele, para aquele. É tipo uma varanda que tem uma.
Sim,
uma
de laje frente para essa
bem grande, que o açude bate nesse lugar.
Ai, que legal.
Então você fica na varanda olhando o açude. Eu só penso na rumba de rã que aparece ali. A minha carreira é grande.
No final da tarde, né?
A carreira que eu dou é grande. Aí, Dr. Bernardo disse assim: do jeito que ele estava, ele se jogou dentro.
Foi, de roupa
e tudo. Cadu ainda tirou a camisa.
Tirou a camisa.
E Samanda foi toda arrumada.
Também toda arrumada.
Aí hoje
de
na Assembleia Legislativa, o assunto era esse.
Era esse,
Bernardo.
O pulo de Bernardo.
E a deputada Isolda já disse que a partir de agora só sai de casa com uma muda de roupa.
Porque... Pode ser que aconteça pular no rio
vai
com roupa e tudo, né,
Thaís?
Detalhe, eu fiquei sabendo disso através de Silvério, que ficou assim extremamente impressionado com a forma com que Cadu sensualizou, né?
Foi.
A camisa,
total,
né?
Sensualizou total.
Aí Silvério gostou, foi. De Renan Filho e ficou olhando pra Cadu, né?
Mudou já,
é,
né?
Mudou,
antes
mudou.
Era Lucas, o marido de Natália.
É, Lucas, né? Medina.
Lucas Medina, aí passou pra
Renan Filho.
Renan Filho, ministro dos transportes, que era ex-ministro dos transportes, né?
No final das contas, ele conta tudo isso, morrendo de inveja, porque ele que fica postando ele sem camisa.
Verdade, viu, Thaís? Vamos embora, mudar de pauta, gente, mas continuamos na com briga. Política local. Minha briga, gente,
né, Leone?
É. Minha gente, o que foi isso neste feriado, não é? A coligação,
Tiradentes,
a coligação
querida,
não, a chapa proporcional.
O estraçalhado e Tiradentes.
Pois é, essa chapa proporcional do PL pegou fogo, minha foi, gente, né? Foi. Proporcional para federal. O que é que aconteceu?
E principalmente na ala das Luluzinhas, né, gente?
É, foi na ala
os
de saia, né?
Silenciosos.
Quer dizer, ela já tem só 30% ali, mas, né, enfim... É, Guilherme, mandei vídeos para você, certo? Já aí dizendo qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. Eu vou aqui abrir, explicar para o nosso telespectador o que é o assunto e em seguida você vai colocar o primeiro vídeo, que é uma entrevista. É o seguinte, na Rádio Difusora de Mossoró, numa entrevista ao jornalista Neto, aos jornalistas Neto Queiroz e Jessé Rebouças, a deputada federal Carla Dixon desabafou, minha gente.
Foi.
E desabafou de verdade sobre a sua situação no Partido Liberal, viu? Você vai botar com áudio já, viu? Tá. Viu, Guilherme? Já é chamado Silvério. Segundo a deputada, que a gente vai ouvir o trecho, né? O cálculo é que o PL faça 3 deputados federais. E aí, quando ela foi explicar a situação, essa situação de eleger 3 o PL, ela falou da sua situação. A situação que ela disse que vivia no partido,
que era,
né?
Muito difícil.
Quer dizer, a concorrência
a
interna.
PL, né?
Exatamente. Vamos ouvir, que eu não vou nem falar, vamos ouvir quem falou, que foi a deputada federal Carla Dixon. Vamos ouvir o que ela disse, a Rádio Difusora.
Está no PL, está difícil para mim? Claro que está difícil. Nós temos aí Girão com mandato, nós temos Sargento Gonçalves com mandato, tem eu. Comandado, que eu sou a menor de todas, tem a máquina de Natal com Nina, que já está moendo. Que já está moendo com força a máquina de Natal. E pessoas sendo faladas, é para votar em Nina, tá? Quando você pensa que o PL ele vai fazer 3, é o cálculo que a gente está fazendo. A gente precisa ter uma base muito boa. Tem um Juninho Serra Rodada que está vindo muito bem. Nós temos outros, graças a Deus, nós temos outros nomes que pode até... dependendo da cauda do União Brasil, porque agora Kelps que está no União Brasil, então dependendo do que pode chegar, ainda tem tempo até a convenção chegar, pode até ser que o União Brasil surpreenda, faça 4, seria excelente, mas vamos colocar 3, só que você competir com uma máquina, não é o nome Nina não, jamais eu impediria uma mulher de ser candidata, pelo contrário, que venham mais mulheres com bastante voto, puxadora de voto. A minha questão chama-se máquina da Prefeitura de Natal.
Entrevista fortíssima, né? Eu queria que tivesse sido aqui, mas
né?
Ótimo, né?
É uma entrevista acusatória, né? Ela fez acusações muito graves, as acusações que foram feitas ao ex-prefeito Álvaro Dias, que colocaram o atual prefeito Paulinho Freire num processo que está em segredo de justiça.
Isso.
Ela quis fazer mais ou menos a mesma coisa, ela quis denunciar ela quis dizer que, do jeito que se diz que a máquina foi usada para eleger Álvaro, ela está querendo dizer agora que a máquina vai ser usada para eleger
Nina.
Está
sendo
usada,
moendo, né?
Moendo para eleger Nina. Então foi uma acusação muito grave.
Seríssima.
Que ela fez. Eu só me lembro quando eu era pequena, que eu brigava com as minhas colegas de escola. Eu ia direto puxar os cabelos. Eu fiquei esperando a hora delas puxarem cabelo.
Olha a reação de Nina. Deixa eu dar aqui um alô para ele que chegou.
Meu amigo, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Não,
faça, faça, solte sua piada.
Se você for eleito deputado federal, você vai chegar atrasado nas sessões.
Acabei de. Eu pedi pra não falar, mas enfim, tudo bem.
Ele veio de branco.
Ele veio de branco.
Tá tendo alguma coisa na Arena das Dunas. Eu não sei o que é. Aí tava um engarrafamento danado, que tinha fechado uma das vias. E eu só saio em cima da hora, né? Minha meta é sempre chegar aqui um minuto antes. Aí, infelizmente, eu não sabia desse negócio.
Então vai ver que é exatamente onde eu vim, na Rui Barbosa.
Eleito, olha, pode falar ou não?
O quê?
Que não, você é pré-candidato?
Não, pode, cara. Só que eu não queria falar, porque assim, aqui,
mas
entendeu?
O CEO,
não, mas eu tô dizendo aqui, nesse local especificamente.
Sim, vamos dar de assunto.
Vamos dar de assunto.
Rapazinha, pode, deixa eu atualizar, né?
Tá em todos os blogs, homem,
não
tem
pode. Não, mas é bom, porque a gente, né?
É porque ele tá aqui, então é. Isso. Depois a gente vê isso aí. Seguinte, gente.
É uma paixão de Daniel por Raposo.
É, menina, ele quer falar.
Tira a camisa, Daniel, tira a camisa.
Com o senhor, com o senhor. Porque eu postei Cadu sem camisa, aí não postei ele sem camisa no blog,
mas falando sério aqui, ele deixou Carla Dixon deixou
sim, não sei se você ia falar.
Carla Dixon fez o ataque para acender o alerta na imprensa, na justiça eleitoral e em toda a classe política.
Exatamente, isso. Não foi de graça. Aquilo isso. Não foi de graça.
Ela sabia que isso
ela recuou agora, óbvio, né? Pediu desculpa.
Ela pediu
desculpa,
vai mostrar.
Mas calma, foi meramente retórico a coisa.
Não,
porque o objetivo
ali
já foi
ela
ativado.
Foi literal nas palavras, né? Ali ela foi. Eu só lembrar o seguinte, que vocês chamaram a atenção, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, investiga suspeitas de abuso de poder político e econômico na eleição de 2024 aqui em Natal. Por quê? Porque as apurações apontam justamente um possível uso da estrutura da prefeitura de quando Álvaro Dias era o prefeito, né, para favorecer as candidaturas de Paulinho Freire e Joana Guerra e também de alguns vereadores. Então, a gente tem esse caso já, né, que está na justiça, que a gente, inclusive, critica aí o sigilo que foi colocado e tudo mais a respeito desse assunto, porque a gente tem o pré-candidato ao governo metido nessa situação, que é grave, como Thaisa disse, a acusação de Carla Dixon é grave. Então, essa situação que vive Paulinho Freire, Joana Guerra e Álvaro Dias, ela é grave, é uma situação séria.
E, esse recorte de Daniel é bem assim... eu acho que é bem, bem real mesmo. Eu acho que Carla
Dixon queria
fazer um alerta para tudo
fazer
isso
um alerta.
Que está acontecendo.
Vamos ver o que foi, aí depois a Raposinha pode comentar, o que foi, como foi a reação de Nina Souza. Foi visceral.
Foi.
A reação de Nina Souza hoje na Câmara Municipal de Natal. Prepara o vídeo. Quem estiver no Daio vai ouvir a vereadora Nina Souza. Vamos lá.
Não, mas nunca recebeu aqui nenhuma coação para não votar, para vir votar em mim. Todos aqui têm liberdade de votar em quem quiser. Eu desafio a deputada Carla Dixon, eu lhe desafio. Mostre uma pessoa que a vereadora Nina e o prefeito Paulinho coagiu a votar em mim. Mostre. Não vai encontrar. Agora, é preciso que se saiba que quando se tem pessoas de nome limpo e um governo bom, automaticamente apoios chegam. E eu não sou diferente, não. Nós temos 167 municípios, todo prefeito tem candidato ou não tem? Me diga qual o prefeito do Rio Grande do Norte que não tem candidato a deputado federal? Todos têm. E com certeza ele vai pedir voto ou não vai? Me diga qual é a lei que impeça um candidato a prefeito, um prefeito pedir voto para um candidato dele? Agora, acusar de forma leviana, irresponsável, deliberada, que a prefeitura está usando a máquina para me beneficiar, é negar a minha história de vida, é negar a minha força de trabalho, é negar a minha legitimidade, é negar quem eu sou, é negar minhas origens, e eu não vou permitir. Paulinho poderia ter botado um filho, Paulinho poderia colocar um irmão, ele poderia ter escolhido aqui um dos vereadores que todos tinham capacidade de ser candidatos. Eu fui escolhida pela minha história. Não foi porque eu sou companheira dele, não. foi pela minha história de luta, pelo meu currículo, pela minha vontade e capacidade de representar o Rio Grande do Norte. Então, eu não aceito. Pode me acusar de qualquer coisa. Agora, não me acuse de corrupção. Não me acuse de forma leviana de algo que eu não faço. Eu não preciso fazer isso. Eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida. Fui, sem sombra de dúvida, uma das maiores secretárias das Centas em apenas 15 meses. Ninguém vai negar. Sou uma grande vereadora. Ninguém pode negar. Sou uma mulher valente, combatente, inteligente, forte, resiliente. E você, Carla Dix, não vai tirar isso de mim, não. Muito obrigada.
Palavras fortíssimas aí da vereadora Nina Souza.
Tome, Carla Dixon.
Sabe o que é que aconteceu depois disso? Aí a gente comenta. Vamos ver o que foi que Carla Dixon disse depois dessa...
Vamos ver o que é que vocês dizem dessa fala de Nina.
Vocês querem primeiro analisar a Nina?
Melhor analisar a Nina.
Porque tem um desfecho também depois disso.
Eu queria só rapidamente bater na questão, ainda sobre o comentário de Carla, na questão do TRE, cara. É muito importante a gente falar sobre isso, porque essa acusação que... Corta para mim, por favor, aí, Calbi Peixoto. Essa acusação que Carla Dixon fez, ela é seríssima. E é algo, Daniel já havia falado aqui, que alguns políticos já estão há algum tempo comentando nos bastidores, inclusive no que concerne a ter inflacionado o custo dos apoios. Aqui eu não estou dizendo que está comprando financeiramente, mas há aquelas negociações, né? A formação da estrutura. Então, a estrutura da prefeitura em prol de Nina estaria inflacionando os apoios do interior. Eu particularmente, já ouvi de algumas pessoas nos bastidores. Dois. Então, essa questão...
Três.
Olha, tá vendo aí? Então, essa questão de Carla Dixon, ela também acende um alerta muito forte no próprio TRE, que continua em silêncio. A questão aqui não é se Álvaro Dias, se Nina Souza, eles vão eventualmente ser beneficiados pela lentidão do TRE. Já foram beneficiados pela lentidão do TRE. Porque se o grupo de combate ao crime organizado, com provas irrefutáveis, que infelizmente agora estão sob sigilo, disse que houve um abuso de poder político quase sem precedentes na história de Natal, em 2024, o que impede eles fazerem o mesmo agora, Thaísa? Se não houve julgamento, dois anos depois, não houve julgamento nem no primeiro grau, então compensa, meu amigo. A imagem que o TRE passa para o povo do Rio Grande do Norte, infelizmente, não estou dizendo que é algo doloso, é que vale a pena descumprir a legislação eleitoral para se eleger.
Até porque eles tomando alguma atitude agora... impede que aconteça alguma coisa,
exatamente.
Né? E, assim, impede exatamente que se repita
exatamente.
O que aconteceu, o que eles dizem ter provas na eleição passada. Então, a própria Nina, ela foi muito forte quando disse que não tem corrupção na candidatura dela, não tem nenhuma ilegalidade do marido dela pedir voto para ela, que não tem mesmo. E aí, se não tem nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, que se bote logo os panos os panos na mesa. Para que se diga que se não tem nada, que se repita.
Quem acusa tem
o que
provar,
pode,
né,
vir a acontecer.
Algumas pessoas acham que o crime deve ser enfrentado com aumento de pena. Na verdade, tem um texto muito antigo da filosofia que mostra que a questão da pena não é fundamental, mas a certeza de que você vai ser punido. Na medida em que você tem, pelo menos estabelecido até agora, a certeza de que não vai ocorrer punição,
pelo menos isso, até as eleições, não vai
ocorrer. Isso abre precedente para que a situação continue. Eu ouvi a leitura de um político experiente me dizendo o seguinte: Daniel, a máquina de Natal tem sido fundamental para desequilibrar as disputas. Não é só sobre 2024, não, em relação também a 2022. Porque Carlos Eduardo tinha 20 e 30 pontos na frente de Rogério Marinho e terminou a campanha. Rogério Marinho, sem nenhuma tradição em Natal, terminou empatado com Carlos Eduardo em Natal em 2022. Né? Então, assim...
Rogério Marinho, não, Paulinho Freire, que você quis dizer.
Rogério Marinho, que ele está falando em nível regional. Álvaro Dias trabalhou para derrotar Carlos Eduardo no Senado em 2022. E aí você tem um empate que era inacreditável para quem entende de política em 2022, porque Carlos Eduardo tinha sido diversas vezes prefeito e Rogério Marinho não tinha nenhum grande trabalho significativo em Natal.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar outra parte.
Agora, só essa fala de Nina não me surpreendeu, ou de Nina que eu digo, de Carla Dixon, não me surpreendeu, porque eu já
conversando uma vez com uma pessoa de Carla Dickson, ele me disse exatamente alguma coisa parecida com o que Carla Dickson disse hoje, esse desabafo.
Ela claramente foi bem sincera.
Essa pessoa me disse, aí não, ao mesmo tempo voltou onde eu estava, aí falou assim, mas não publique.
Uhum. Tem diversos textos no blog relatando essa situação e relatando que Carla Dickson, textos antigos, que Carla Dickson estava chateada porque Nina estava atropelando, inclusive tomando bases eleitorais dela a partir do uso dessa estrutura. Carla Dickson voltou atrás, fez um falso meia-culpa, mas seu objetivo já foi alcançado.
Vamos ver aí o pedido de desculpas de Carla Dickson. Isso foi feito à 98FM, ao 12 em ponto da 98FM, que estava justamente falando sobre esse assunto, e ela entrou em contato lá naquele momento, e olha o que disse Carla Dickson depois da fala de Nina Souza na Câmara Municipal de Natal.
Nina, né, que é uma grande mulher, eu estou aqui, eu pedi esse momento de fala para pedir perdão a Nina. Não tenho intenção nenhuma, eu quero que ela seja a mais votada do PL. Quanto mais voto Nina tiver, eu não sou burra, gente. Isso foi um momento, foi uma falha minha, eu confesso. Eu falhei, eu errei, eu tô pedindo perdão a Nina aqui, para todo mundo escutar. Família de Nina de muito tempo, a gente já trabalhou muito tempo. Eu acho ela uma mulher fantástica. Me expressei mal com a tal da... Moendo.
Moendo, foi a última palavra. Me expressei mal com a palavra, como é? Moendo. Ela disse que estava moendo,
mal no discurso,
né?
De 3-4 minutos.
Ela se expressou mal no moendo, não. Ela se expressou mal quando disse que foi a prefeitura. Ela se expressou mal quando disse que foi o marido de Nina. Pois ela se expressou mal quando disse que foi Nina. O moendo foi o verbo mais...
O mínimo que ela disse ali,
então,
né?
Se o moendo para ela foi o que doeu, querida... Ela tem muito que... Agora, deixa eu dizer uma coisa. O que eu senti falta nesse pedido de desculpas... Um pedido de desculpas pelo telefone. Ela não gravou nenhum vídeo para botar na rede social dela, como a acusação dela está em vídeo, a resposta de Nina está em vídeo, porque o pedido de desculpa também não está em vídeo. Silvério, faça o vídeo.
Não está em vídeo porque foi protocolar, meramente protocolar. Como disse Daniel, ela atingiu o objetivo de levantar o tapete para mostrar a sujeira que tem embaixo. Porque, assim, pessoal, eu não tenho dúvidas de que a estrutura da Prefeitura de Natal, e aqui, quando a gente toma o precedente da investigação do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, está, de fato, sendo utilizada. E a própria fala da Carla Dickson é um atestado a mais nesse sentido. Agora, sim, sobre a fala da vereadora Nina, que é pré-candidata, perdoe-me, vereadora, mas o fato da senhora ser esposa de Paulinho Freire é sim determinante na sua escolha. Isso é óbvio, como foi determinante na sua escolha para a secretária de assistência social. Como, aí eu não posso afirmar, talvez tenha sido determinante no orçamento de 2024, que foi o de 2025, estabelecido em 2024, que já estabeleceu um empréstimo multimilionário. Exatamente. Para a secretaria que a senhora, até então esposa do prefeito eleito, iria ocupar e provavelmente já sabia. Então, a despeito da sua autoestima bastante elevada, de dizer que é competente, resiliente e todos vários entes, eu não estou contestando isso, mas sim, o fato da senhora ser esposa do prefeito, e a gente sabe isso historicamente, que quando é uma pessoa, um terceiro, uma pessoa distante que é o apoio, não, o gestor, ele não se dedica utilizando as estruturas ainda que ilícitas para eleger, como é quando é um irmão, quando é um filho e quando é sobretudo a
esposa. Gente, eu queria mais uma vez enfatizar isso, porque quem entende o mapa eleitoral do Rio Grande do Norte sabe o papel fundamental que a Prefeitura do Natal vai ter em 2026. Se ela moer, como o Gaeco disse que moeu,
como Carla Dickson disse,
2024, essa atuação pode significar, por exemplo, uma mudança no segundo turno e talvez uma alteração na lógica da disputa majoritária no Rio Grande do Norte em 2026. Por quê? Porque Álvaro Dias depende de ser muito bem votado em Natal para compensar a falta de voto que ele não tem, né? A falta de voto que ele não tem no interior do estado. Então, se isso não for freado e se
se repetir aquilo que foi dito pelo GAEC em 2024, mais uma vez a eleição vai ficar, ou pode ficar, maculada.
Vamos fazer o seguinte, gente, pausa rapidinho no dial, na volta a gente vai ter um quadro novo, quer dizer, é um quadro já que a gente está criando, que é o Conexão São Paulo, certo? A gente tem o Conexão Brasília, com o nosso amigo Robson Cidadão, que entra direto de Brasília com notícias, né, que estão circulando em Brasília. E agora, a partir de hoje, a gente vai ter o Conexão São Paulo com o cientista político, advogado e delegado de Polícia Civil, Fernando Alves, que ele entra no segundo bloco com a gente, tá bom? Então, até daqui a pouco, você que está no YouTube ao vivo ainda, hein, gente? Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:41.
Alô, Natal, já marca aí na agenda. Dia 26 de abril tem a Feijoada de Ogum. A partir de 1 da tarde, na sede do Tusgo, em Candelária, o show fica por parte do grupo Os Malandros da Curimba e convidados. E claro, aquela feijoada caprichada que não pode faltar. Teremos também a famosa caipirinha do Seu Zé. E ainda, artigos religiosos e consultas com bruxas e ciganas. Corra e garanta a sua senha no Instagram, @tusgo.natal, ou no WhatsApp 849-2149-2976. Axé, alegria e muito samba te esperam.
Ei, você conhece o Festival Música Potiguar Brasileira? Em sua 12ª edição e mais de R$10 mil em premiações, o Festival Música Potiguar Brasileira está com as inscrições abertas. Se você é compositor ou compositora do RN, essa é a sua chance. O festival é voltado para músicas inéditas e autorais e acontece em 4 polos, Natal, Caicó, Santa Cruz e Currais Novos. Para participar, basta se inscrever e enviar sua música conforme o edital. Músicas inéditas, artistas da RN e mais de R$10 mil em premiações. Participe!
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Daniela Freire.
Tamo junto.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:44, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o 7º mais bem avaliado chefe do Executivo da América Latina, segundo pesquisa da CB Global Data, realizada em abril de 2026. Olha só essa notícia aqui para Lula, hein? Não vale, não sei se vai se vira voto essa notícia aqui no Brasil, né? Mas internacionalmente ele é o 7º mais bem avaliado chefe do Executivo da América Latina. O petista tem imagem positiva para 48,4% dos entrevistados. Agora é o seguinte, outros 49,1% têm impressão negativa do presidente brasileiro e 2,5% não souberam responder, mas essa votação coloca Lula aí entre os melhores, considerados melhores.
Exatamente. Presidentes. No meu blog, esse final de semana, eu publiquei que em junho Lula estará aqui no Rio Grande do Norte. Eita, para abrir o canal Apodi Mossoró.
Olha aí, Breaking News!
E concluir a transposição do Rio São Francisco.
Qual foi o mês que você falou?
Junho.
Junho. Então, Lula no Rio Grande do Norte?
No Rio Grande do Norte.
Em junho, olha aí.
Naquele túnel onde há um ano ele veio para dar início às obras, né? Dar reinício às obras. E aí, no mês de junho, está previsto para a chegada para ele inaugurar Lula.
Mais uma, é?
Olha aí, agora é o seguinte. Muito legal, né? Isso aí.
Totalmente imparcial.
Olha só, totalmente imparcial, né? Estamos já com o nosso colunista do Conexão São Paulo aqui com a gente, Fernando Alves, delegado de Polícia Civil, advogado e cientista político, né? Ele vai falar com a gente sobre pesquisas e sobre uma entrevista de Antônio Lavareda. É. Seja muito bem-vindo, Fernando. Tamo junto para começar a sua coluna aqui, Conexão São Paulo.
Tamo junto, muito obrigado. Tá me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem?
Ouvindo bem. Você tá nos ouvindo também, não é isso?
Estou sim, está ótimo.
Pois nos conta então, Fernando, como é que foi essa entrevista aí de Lavaredo? O que é que ele trouxe de novidade, né? Porque a gente tem aí alguns cenários já colocados através das pesquisas, um aperto aí no segundo turno para Lula, inclusive, né? Com o Flávio Bolsonaro passando numericamente ele. O que é que tem de novidade a respeito desse assunto que está circulando aí por São Paulo, Fernando?
Muito bem, Dani. Em primeiro lugar, antes de eu falar do Lavareda, preciso só ter um breve comentário sobre essa pesquisa que você divulgou recentemente, né? Sobre as maiores lideranças da América Latina.
Certo.
E a gente observar um ponto bem curioso. Vocês perceberam quem ficou em primeiro e segundo lugar na pesquisa? Em primeiro lugar está o Nayib Bukele, de El Salvador. E no segundo lugar está a Claudia Sheinbaum, a presidente do México. E olha que curioso, dois presidentes de espectros políticos totalmente diferentes, né? Totalmente divergentes, com temas parecidos, que a meu ver revelam um pouco esse grau de popularidade. Segurança pública. O Bukele, né, que por sinal foi visitado por a bancada de extrema-direita aqui do Brasil, a bancada bolsonarista, foi a El Salvador visitar a experiência do Bukele lá, com grande encarceramento em massa de líderes de grandes criminosos, se reelegeu, inclusive, né, com alto grau de aprovação lá em El Salvador, com essa bandeira da segurança pública. E no México, recentemente, né, agora no mês de fevereiro, a gente teve aquela operação policial, aquela operação militar, que culminou com a morte do El Mencho, líder do cartel de Jalisco, que também deu uma grande visibilidade à presidente mexicana. E me parece, Dani, e os demais colunistas aqui do programa, me parece que até o presente momento aqui no Brasil, o governo federal, o pré-candidato, o presidente Lula, ainda não conseguiu aproveitar politicamente essa discussão da PEC da segurança.
Sim.
Que é uma discussão que, por sinal, né, virou aí cavalo de batalha para a oposição, para a extrema-direita, e teve a relatoria do Guilherme Derrite, candidato aqui em São Paulo ao Senado, que, por enquanto, é o candidato do governador Tarcísio de Freitas, e é o candidato que, em secretário de segurança, que ainda derrapa nas pesquisas, com a polícia militar, e que, né, infelizmente, tem indicadores de violência policial e de letalidade que estão sendo denunciados abertamente, a começar pelo caso que envolveu recentemente, né, a moradora lá do subúrbio, né, aqui de São Paulo, a Tawana, que foi morta, né, pela Yasmin, por uma polícia militar.
Isso, né? Um tiro no peito.
Em relação a isso, e voltando aí para a análise do Lavareda, o cenário atual de pesquisas que reflete aí uma já previsível polarização entre o petismo e o bolsonarismo já era algo esperado. Só que o Lavareda, ele aponta de forma bem astuta o seguinte: pesquisas também erram. E, na verdade, nós não estamos no período propriamente eleitoral.
Isso, as é pré-campanha.
As pesquisas vão dar sua grande alavancada justamente no período eleitoral, quando a eleição começar para valer. E eu me recordo muito bem no comentário de outro analista político, meu amigo, né, sociólogo Rodarit, que ele disse o seguinte, em uma dessas entrevistas, que, também analisando as pesquisas, ele revelou que o governo federal ainda não liberou sua artilharia contra o candidato adversário, o Flávio Bolsonaro, que tem, né, muito aí, muito é de vidro a ser perfurado, uma vez que, né, tem as suas ligações ali com a Adriano da Nóbrega, não é? A questão das milícias do Rio de Janeiro, a questão mesmo do seu patrimônio imobiliário em dinheiro vivo, conquistado nos últimos anos. Então, nesse sentido, a gente prevê uma realidade em que não tem nada definido ainda. O que acontece, na verdade, do ponto de vista sociológico e político, é um recall, ou seja, o eleitor espontaneamente ele cita nomes já conhecidos, a começar pelo próprio presidente da República e a começar por alguém que tem o sobrenome Bolsonaro. Que são dois nomes que estão em grande evidência no debate público brasileiro. E o que me chama a atenção é o seguinte: você ainda tem outras candidaturas que ainda vão surgir. E além dessas candidaturas, nós temos que ver também as candidaturas dos governos estaduais e as candidaturas principalmente ao Senado, que aí vão mostrar um bom recorte, a começar aqui por São Paulo, da situação em que o recorte aqui em São Paulo está muito mais favorável ao governo federal, não é? Com as projeções de Simone Tebet muito bem posicionada ao Senado, e de Marina Silva.
Isso.
Que são as duas candidaturas que têm, de certa forma, o apoio do governo federal. E sem contar também Minas Gerais, né, que é outro grande colégio eleitoral, onde desponta também uma candidatura ao Senado de uma mulher do Partido dos Trabalhadores. A Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, na aliança agora, não é? Do PSOL e PT com o PDT, da Juliana Brizola, que está muito bem posicionada nas pesquisas. E a gente tem que analisar, então, o quê? De fato, as pesquisas e as candidaturas aos governos estaduais e ao Senado, elas vão ter muito do recorte federal. Elas vão ter muita similaridade. Ou seja, as eleições estaduais vão ser necessariamente nacionalizadas. E, nesse sentido, nós vamos ter, mais uma vez, um plebiscito. Que o Instituto da Reeleição ele funciona como um plebiscito, para verificar se, de fato, né, o presidente se mantém ou não. E ao ter em torno de 48% da presença do eleitorado, isso já é um recorte histórico. Um dos menores recortes que o Lula tem, obviamente. O Lula 3, né, tem o pior recorte isso. De avaliação desde o Lula 1 e o Lula 2. Mas ainda um recorte que, se percebemos bem, pega quase metade do eleitorado nacional, o que não é pouco. Agora, a grande questão é a gente perceber o seguinte: se haverá capilaridade e se de fato o Lula, se vier realmente a ser candidato, que está demonstrando que vai ser, ele venha superar o patamar de 50%. Então, torna bem competitivo e torna o quadro menos drástico da perspectiva de um segundo turno. Agora, o que eu poderia colocar para vocês agora é que, em termos de segundo turno, aí eu concordo com a opinião do Lavareda, o cenário ainda é totalmente imprevisível, ao meu ver, pelo que está demonstrado pelas pesquisas aí que nos mostraram.
Muito bem, Fernando Alves, muito obrigada pela sua participação, viu? E até semana que vem que eu vou lhe aperrear de novo para você participar aqui
com a gente. Estarei aqui.
Tá bom? Um grande abraço, meu amigo. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
É isso, gente. Esse foi o Conexão São Paulo, não é? São 6h53. Thaisa quer falar alguma break news por aí?
Já disse.
Sem break news. Só teve uma, só vou cobrar mais
de
você.
Tem mais uma break news. A informação que eu tive é que a ex-prefeita de Natal, Micaela de Souza, tende a ser candidata a deputada estadual.
Eita,
então, e não federal. Então, aquela volta dela na Assembleia Legislativa, que eu fiz um vídeo assim, bem casual com ela, dizendo
dentro do
plenário.
Eu vi.
Eu fiz um story com ela dentro do plenário, dizendo assim: você está com vontade de voltar para cá, bem como brincadeira. Aquilo pode se tornar real.
Ela deu uma risada bem nervosa na hora, viu?
Vai ter nominata federal ainda, o PSDB? Ou
acho
não?
Que não. Acho que tende a não ter uma nominata
PDT,
federal.
PDT e PSB. Vão ter? Não.
PDT, não. PDT também não sinto nominato. O PDT vai focar numa candidatura ao Senado.
Aliás, que está batendo tempo de sair o resultado dessa pesquisa.
Exatamente.
Hein,
que eu acho, sinceramente, naquela entrevista eu tentei puxar aquilo de Rafael. Ele não acredita, claro, porque ele tem todo o interesse de ser candidato. Mas eu acho que tanto no palanque do candidato Cadu, uma outra candidatura ao Senado atrapalha Samanda, como no cenário de Alisson Bezerra, uma outra candidatura atrapalha Zenaide. Por quê? Porque a gente já tem um quadro onde uma vaga já está ocupada.
Isso.
Então todo mundo diz.
Carlos Eduardo vai para onde?
A quem diga
notícia,
como o Rafael Mota diz, a quem diga que.
Ele vai ser.
Que como é? Stevenson pode perder a eleição. Stevenson. Não acredito que Stevenson perca a eleição.
É difícil,
Stevenson,
né?
Tem duas chances, a de ser o mais votado e de ser o segundo mais votado.
Aliás, Carla Dixon colocou em xeque aí o voto em Stevenson Valentim. Naquela mesma entrevista, não sei se vocês chegaram a ver.
Isso.
Ela disse que não consegue contato com Stevenson Valentim.
Não consegue.
Não consegue acesso ao homem, viu?
Isso.
E que só tem um voto para o Senado, que é Coronel Hélio, né?
Exatamente.
Sobre Stevenson, essa opinião que o sociólogo aí colaborou conosco.
Cientista político. E
policial. Eu acredito que o mesmo se atribuía a Stevenson. Eu já havia dito isso aqui, eu falei até no ICL também, de que a artilharia do governo federal ainda não foi para cima de Flávio Bolsonaro. Talvez pela compreensão de que hoje, com a grande quantidade de informações, as pessoas esquecem muito rápido. Então, se fosse para cima agora, na eleição, as pessoas não lembrassem. O mesmo, penso eu, ocorre em relação a Stevenson. Stevenson nunca foi criticado, nem exposto, no momento de campanha. Não foi em 2018, quando se elegeu, não foi em 2022, porque ninguém levava a sério. E agora vai ser a primeira primeira vez que a artilharia, que ele vai ser realmente vidraça. Então, eu acho ainda bastante imprevisível como ele vai reagir e como as intenções de voto dele vão reagir.
Isso, eu acho também, mas assim, entre Stevenson e... protegendo o Stevenson, mas entre Stevenson e Flávio Bolsonaro tem uma diferença grande, porque Flávio Bolsonaro, o que vai sair contra ele é corrupção, é crime, é coisas que...
Será que Stevenson não vai sair corrupção?
Stevenson, até agora, o que se diz dele, pode ser que saia corrupção, sim. O que se diz dele é que ele trata mal as pessoas, é que ele é agressivo, é que ele é falastrão, é que ele é gatinho ali e brabo aqui. E isso, quem gosta dele não quer nem saber se isso, né? E a gente falou agora de...
Ele parece com o Daniel.
Porque parece com Daniel,
eu sou cético com relação à derrota dele. Eu penso que o bolsonarismo vai fazer um e o campo do lulismo vai fazer outro. Se o lulismo se separar demais, não faz nenhum.
Quando eu acho que um candidato do PDT atrapalha Samanda, e quando eu acho que um outro candidato atrapalha Zenaide, o que pode acontecer é que, se tiver esse candidato do PDT, se tiver esse candidato na chapa de Alisson de Samanda, quem pode ganhar, cantar de galo nessa história é o Coronel Hélio.
Não sei. O Sidney Magal tem lá.
Exatamente. Vai se dar muito bem com isso.
Agora, a gente tem que ter um certo cuidado, por exemplo. Objetivamente, Flávio Rocha, por exemplo, ele falou em algum momento que vai ser candidato.
Eu acho que ele não vem mais, não. Eu acho que ele está um pingo de
vontade. Então, assim, eu estou falando isso porque, assim, eu percebo um movimento no sentido de inflar a candidatura de Carlos Eduardo, mas o que eu escuto é que ele está colocando o nome dele para o Senado para conseguir estrutura para sair para deputado estadual.
E olha, saiu uma notícia poderia realmente ser o segundo senador de Alisson Bezerra.
Isso, uma fonte
aí a questão vem, com que objetivo?
Uma fonte aqui de Carlos Eduardo me dizendo que não tem nada fechado, as conversas continuam.
Carlos Eduardo?
Uma fonte, certo. Não é Carlos Eduardo.
Não,
mas
eu
uma
sei, uma fonte
de Carlos Eduardo
dizendo, não tá fechado.
Dizendo que não tem nada fechado, certo. Mas que as conversas continuam, né?
Aí ele conseguiria Natal.
Mas assim, porque assim, ele vai ser candidato ao Senado. O que é que ele vai ganhar com isso?
Porque ele não vence, né, cara?
Não vence. Gente, se ele for candidato ao Senado agora, ele enterra o nome dele.
Vice de Alisson, fazendo assim, irmão.
Exatamente. Há uma linha que defenda isso. Não significa que seja verdade.
Aí sim, ele disse que quer ser vice.
Não significa que seja verdade, nem significa que isso partiu de Alisson. Não significa que partiu de Alisson, mas já tem essa linha.
Também tem já essa
linha que podem botar Hermano para fora, porque Hermano não estaria agregando.
Tem essa conversa mesmo.
Mas a Hermano vai para onde? Se a Hermano sair desse clã, já deu as bases, já passou as bases dele para Walter. Walter já está ali com
a... Sobre o quê para ele, Thaís?
Sobre o quê? Para a Hermano?
Nada.
Aí, nesse sentido, a gente recupera uma coisa aqui, que a gente que confunde desejo com realidade,
verdade,
e não sabe analisar os fatos, colocou agora recentemente. Cadu está certo em não antecipar a discussão sobre vice.
Exato.
Foi um assodamento de Alisson anunciar já de cara agora, irmão.
Acho que eles quiseram segurar o MDB.
Isso. Fechar, mostrar força política e tal, não sei o quê.
Mas foi precipitado.
E no caso de Álvaro Dias, eu acredito que não foi um assodamento de Álvaro Dias, foi uma imposição de Rogério.
Isso.
Pra deixar tudo amarrado. Então,
ele está substituindo Rogério na chapa.
Exatamente.
Né?
Foi o que eu disse logo que ele colocou o nome de Babá. Babá é o fiscal de Rogério na chapa.
E amanhã, se Álvaro ganhar, essa aliança Álvaro e Rogério não dura 3 meses.
Só dura se o presidente for Flávio Bolsonaro. Sim, né? Bolsonaro for o eleito, então vai continuar. Mas se Flávio Bolsonaro não for eleito e Álvaro Dias for eleito, ele rompe antes da posse com Rogério Marinho.
Com certeza, não tenho a menor dúvida.
Vamos falar em Álvaro Dias, vocês viram rapidinho o anúncio,
Flávio, eles gravaram. Vamos falar sobre isso amanhã? Porque são 7 horas, a gente abre amanhã falando sobre isso.
Raposinha, isso é em homenagem a você, Raposinha.
7 horas,
minha gente. Raivinha pra moço.
Raivinha pra Raposinha.
Raivinha é muito chique. Ela trouxe o Fofitos da Fortaleza. Ela trouxe a Raivinha.
Raivinha, olha aí. Beijo, meu povo. Até amanhã.
Melhor do que amanhã. Só a rosquinha da Daniel Menezes. Valeu, até amanhã, papai.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, a cultura, a informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
7:01.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Novas regras do Minha Casa Minha Vida começam a valer hoje.
As mudanças ampliam o alcance do programa para famílias com renda mensal de até R$13 mil.
E o financiamento de imóveis de até R$600 mil.
Os limites de renda em todas as faixas do programa foram ampliados, facilitando a compra de unidades melhores com juros abaixo dos praticados no mercado.
Em Porto Velho, Rondônia, mais de 590 famílias já realizaram o sonho da moradia própria este mês por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A Maria de Nazaré Melo estava entre as contempladas.
É o sonho de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer mãe de família, de qualquer pai, é ter sua casa própria e dizer o quanto é maravilhoso você ter paz na sua vida e dignidade.
Para ampliar o acesso ao financiamento habitacional, foram estabelecidos novos limites de renda para o Minha Casa Minha Vida, que passam a valer a partir desta quarta-feira. A faixa 1, por exemplo, que era voltada a quem tinha renda bruta familiar de até R$ 2.850, passa agora a abranger rendas mensais de até R$ 3.200. A faixa 2 alcançará rendas de até R$ 5.000 e a faixa 3 de até R$ 9.600. Já o teto da faixa 4 sobe de 12 mil para 13 mil reais. As atualizações devem beneficiar cerca de 90 mil famílias brasileiras que passam a ter acesso a juros menores e aquecer o emprego no país, de acordo com o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira.
Nós temos 142 bilhões de recursos onerosos do FGTS e 24,8 bilhões do Fundo Social voltado para o Minha Casa Minha Vida. Esses valores permitiram que as faixas de financiamento do Minha Casa Minha Vida fossem alteradas, sendo um grande alavancador de emprego no Brasil, além de fazer o seu grande papel de suprir e realizar o sonho da casa própria.
Também houve aumento dos tetos dos imóveis financiáveis, que agora podem chegar a R$ 400 mil na faixa 3 e a R$ 600 mil na classe média. Ou seja, com o mesmo salário, uma família pode adquirir um imóvel melhor ou desembolsar uma entrada menor, pois o crédito passou a ser mais acessível. A meta do governo federal é até dezembro alcançar 3 milhões de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida e beneficiar cada vez mais brasileiros, como o autônomo Ismar Gomes dos Santos, que finalmente deixou o aluguel.
A maior dificuldade sempre foi o aluguel, né? Porque, assim, no meu caso, eu trabalho como autônomo, então eu tenho que estar lutando para poder inteirar o dinheiro do aluguel todo mês. Você saber que você tem um teto que é seu debaixo da sua cabeça é tudo de bom.
As famílias interessadas podem realizar simulações para o financiamento de moradias por meio do aplicativo Habitação Caixa ou no site do banco e depois prosseguir com a contratação. Reportagem Gabriela Noronha.
Babaçu, pitaia, batata doce de cor alaranjada com alto teor de beta-caroteno, baru e até pequi sem espinhos.
Toda essa diversidade de alimentos está presente no cultivo brasileiro.
E para divulgar esses produtos, a ciência e a tecnologia desenvolvidas no campo ocorre a partir de amanhã, a Feira Brasil na Mesa.
Quem vai dar os detalhes sobre esse evento é a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Bem-vinda, boa noite.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Presidente, o que as pessoas vão encontrar na Feira Brasil na Mesa?
Bem, a gente trouxe para essa feira a Sócio biodiversidade brasileira. A gente quis explorar, mostrando a conexão da ciência, da produção de alimentos e inovação, mostrando muito, muito além do arroz e feijão, né, que está na mesa, que é importante, mas como a gente tem trabalhado isso nos diversos biomas brasileiros, né, explorando aí o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia. E aí a gente está trazendo aqui do Cerrado, mostrando desde a pitaia, pequi sem espinhos, baunilha, né, do Cerrado, maracujá, pérola daqui, mas também o baru, o babaçu do Nordeste. E temos trazido também outros produtos, né, não processados. Por exemplo, no Nordeste, um hambúrguer é baseado na fibra de caju. Um vinho, né? Tipo vinho, né? Uma bebida fermentada baseada no umbu, né? A manta de carneiro, lá, o queijo da Paraíba. É uma diversidade, né? O açaí, né, que a gente é muito conhecido no norte do nosso país, que a gente já está trabalhando e trazendo ele para o Cerrado, adaptação para o Cerrado, café robusta amazônica, o café aqui com o baru, né, no Centro-Oeste, mostrando essa diversidade. E vamos trazer também para degustação, né? Então, além de mostrar em vitrines tecnológicas a importância da ciência para gerar essas novas tecnologias, a gente vai permitir, vai ter ali um ambiente para degustação com vários parceiros também, um cooking show também, onde os chefes vão estar mostrando o que, que você pode fazer de pratos diferentes com essa sociobiodiversidade brasileira, né? Além também de trazer oportunidades de negócios para os pequenos, para a agricultura familiar, mostrando essa sociobiodiversidade.
Nossa, e está programada a presença do presidente Lula também na cerimônia de abertura, amanhã pela manhã. Ele deve conhecer essas tecnologias, essa produção. O que, que a senhora pode adiantar um pouquinho do que ele vai ver nessa feira?
Então, a gente quis trazer e mostrar para o presidente, né, ali envolve a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios também, como o Desenvolvimento Regional, o MCTI. Então, a gente quis trazer, mostrar para ele como que é importante a investimento em ciência e tecnologia, que a gente tem conseguido muito apoio nesses dois últimos anos, mas mostrando para ele o impacto disso na produção de alimentos, mas mais do que isso, a oportunidade de agregação de valor, de aumento de renda, né, que você pode trazer no âmbito da agricultura familiar.
A Feira Brasil na Mesa também celebra os 53 anos da Embrapa, uma empresa pública que desenvolve pesquisas para a agropecuária. Presidente, a gente pode dizer que a tecnologia desenvolvida pela Embrapa chega à mesa dos brasileiros?
Com certeza, né? A gente fala que não tem sentido você pesquisar se a tecnologia ela não chega, né, na mesa dos brasileiros. Quer dizer, a nossa missão é muito maior, é a produção de alimentos, mas ela só vai gerar inovação realmente quando ela chega na mesa dos brasileiros. E ali a gente tem a oportunidade de lançar algumas cultivares, né, mas trazer também outras tecnologias, como eu falei, de alimentos processados, que a gente está trabalhando, investigando na Embrapa também, oportunidades também para hoje, né, a nova geração vegana, vegetariana, além do tradicional. Então, tudo isso a gente traz e mostra quais são esses diferentes produtos, né, até uma jujuba de cupuaçu. Então, uma diversidade de alimentos e produtos que a gente vai estar mostrando amanhã, e as pessoas, né, o presidente, os ministros, mas todos os convidados que participarem e visitarem a nossa feira de amanhã até sábado vão ter oportunidade de degustar isso de perto, né, viver até essa experiência, né, muito próxima.
Então, pelo que a senhora falou, esse evento vai explorar muito a biodiversidade brasileira e também da agricultura familiar, dos povos tradicionais. Qual o objetivo de mostrar isso cada vez mais para o povo brasileiro?
É que para a gente mostrar que existe, né, aqui no Brasil nós temos aí 5 milhões aproximadamente de produtores rurais, mas 77% são pequenos, médios, agricultura familiar, e que tem grandes oportunidades, né, de negócio para o pequeno, médio e agricultura familiar. Então nós temos que fazer com que essas tecnologias cheguem até esse produtor, né? Então ali é uma oportunidade de mostrar, não só com vitrines tecnológicas, as cultivares, mas também quais são esses alimentos que podem ser gerados, oportunidades de renda para o pequeno, para o médio produtor, para a agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, como, por exemplo, café robusta amazônica, entre outros.
E quem pode participar da feira? Ela vai até o dia 25 de abril, né? Vai ser aberta, tem que pagar? Como é que é?
Não, é gratuita, é para toda a sociedade brasileira, né? Especialmente aqui o pessoal do Distrito Federal, estão todos convidados. associados, estudante, pesquisadores, produtores, né, agricultores familiares. É importante também os parlamentares, os governantes, todos participarem, né, para poder juntos aí, a gente transmitir também para o mundo todo a importância que é investir em ciência e tecnologia.
E a senhora falou aí de vários eventos, eventos de culinária. Quem estiver de casa, não estiver aqui em Brasília, não tem a chance de ir, vai ter alguma transmissão online? Como fazer para acompanhar?
Sim, sim, podem acompanhar no YouTube da Embrapa, nós vamos estar divulgando todo esse material, é importante. E aqueles que estiverem aí, que estiverem procurando um passeio, né, no sábado também, vai ter oportunidade, a gente, além de quinta e sexta, a gente vai estar abrindo as portas da Embrapa, Embrapa de portas abertas, para todos que quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz e desenvolve aí, né, com essa missão para o nosso país, visando cada vez mais garantir a segurança alimentar.
Tá aí no YouTube da Embrapa, Luca, vamos acompanhar.
Perfeito, vamos acompanhar. Nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masuá, ao vivo, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Além de compartilhar a mesma língua, Brasil e Portugal têm muitos outros pontos em comum.
As relações comerciais vêm se fortalecendo com um fluxo que ultrapassa os 4 bilhões de dólares.
A migração de brasileiros para Portugal também tem sido um importante tema entre os dois países.
E para estreitar os laços e a cooperação em várias frentes, o presidente Lula esteve no país nesta terça-feira.
Portugal foi a última parada do presidente Lula na missão pela Europa, que também passou por Espanha e Alemanha. Em Lisboa, o encontro com o primeiro-ministro Luiz Montenegro reforça a estratégia do Brasil de retomar o diálogo e ampliar a cooperação com países europeus. O presidente Lula reforçou o interesse do Brasil em aprofundar as relações bilaterais e ampliar os investimentos e o intercâmbio econômico. Defendeu o multilateralismo e a paz mundial.
E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível. Esse acordo foi efetivamente uma lição. Aqueles que são contra o multilateralismo, o que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
A relação entre Brasil e Portugal também se reflete na economia. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal foi de 4,55 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão petróleo, combustíveis e aeronaves. Já o Brasil importa principalmente óleos vegetais, aeronaves e bebidas alcoólicas. Portugal abriga hoje a segunda maior comunidade brasileira no exterior. São cerca de 485 mil brasileiros vivendo no país, segundo dados oficiais. O tema, segundo o presidente Lula, também entrou na agenda das reuniões, principalmente diante das mudanças nas leis migratórias portuguesas.
Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que para o Brasil mandar gente para cá tem vindo muita gente, já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro.
O presidente Lula também se reuniu com o presidente de Portugal, António José Seguro, no Palácio Nacional de Belém. O encontro serviu para reforçar o diálogo institucional e discutir o futuro da relação entre os dois países. De Lisboa, em Portugal, Luciana Colares de Holanda.
O país apresentou uma queda de 75% nos casos de dengue nos primeiros 4 meses do ano.
Para o Ministério da Saúde, o resultado é reflexo das novas frentes de combate ao mosquito, como a vacinação e o uso de novas tecnologias.
E também destaque para a maior conscientização do brasileiro na luta contra o mosquito.
A dona Maria Aparecida Monteiro sabe bem o perigo da dengue. No ano passado, a aposentada de Brasília contraiu a doença, teve complicações e precisou ficar internada na UTI.
Hoje, o susto virou cuidado redobrado dentro de casa.
Eu não deixo ficar água empoçada. Eu ponho água sanitária nas águas que ficam, mesmo na areia, para não gerar mosquito. Boto aqueles remédios de parede dentro de casa, porque o medo do mosquito é muito grande.
Atitudes simples, como as que a dona Maria Aparecida adotou, ajudam a explicar um dado importante. O Brasil registrou redução de 75% nos casos de dengue em 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de 227 mil casos neste ano, contra mais de 916 mil em 2025. Mesmo com os números em queda, a doença ainda é um desafio, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós, nesses 4 meses, já reduzimos em 75% os casos de dengue, comparado com os 4 meses do ano passado, que já teve uma redução no ano passado de 75% no ano em relação a 2024. Nós tivemos quase 80% de redução de óbitos, mas é a endemia que mais nos desafia, e sei que está todo mundo com esperança da produção da vacina,